Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica, e este é o capítulo 8. Nessa época, por volta de 1888, eu era, de um lado, impelido a uma intensa concentração espiritual por causa de minha vida anímica interior. De outro lado, a vida me lançava num amplo círculo de relações sociais. Em meu íntimo surgia, mediante a introdução detalhada que eu devia escrever para o segundo volume das obras científicas de Goethe, a serem editadas por mim, a necessidade de formular, em conceitos transparentes, minha acepção do mundo espiritual. Isso exigia um recolhimento interior em relação a tudo o que me vinculava à vida externa. Sou muito grato à circunstância de me ter sido possível esse recolhimento. Naquela época, eu podia sentar-me num café em meio à maior agitação e, mesmo assim, estar interiormente calmo, com os pensamentos dirigidos à redação provisória do que mais tarde foi transposto para a referida introdução. Assim sendo, eu levava uma vida interior que não se encontrava em absoluta, que não se encontrava em absolutamente nenhuma relação com o mundo exterior, ao qual, todavia, meus interesses estavam intensamente entrelaçados. Essa foi a época em que, na Áustria daquele tempo, esses interesses tinham de direcionar-se para os fenômenos de uma crise manifesta nos assuntos públicos. Personalidades com as quais tive muitos contatos dedicavam a força e trabalho às disputas que ocorriam entre as nacionalidades da Áustria. Outras se ocupavam da questão social. Outras ainda participavam dos esforços por um rejuvenescimento da vida artística. Enquanto eu vivia com minha alma no mundo espiritual, tinha frequentemente a sensação de que todas essas tendências iriam desembocar em algo estéril, pois evitavam aproximar-se das forças espirituais da existência. A reflexão sobre essas forças espirituais me parecia ser o mais prioritário. Contudo, eu não podia encontrar uma consciência clara disto naquela vida cultural ao meu redor. Nessa ocasião, foi publicada a epopeia satírica de Robert Hamerling, intitulada Homunculus. Ali se encontrava diante da época um espelho no qual se evidenciavam, em imagens intencionalmente caricaturais, o materialismo dela, seus interesses voltados para as exterioridades da vida. O homem que só consegue viver em ideias e atividades mecanicistas e materialistas estabelece uma ligação com a mulher que tem sua natureza não no mundo real, mas no mundo de fantasia. As duas tendências em que nossa civilização se dissociara. Eis o que Hamerling queria atingir. De um lado, se lhe apresentava o esforço destituído de espírito, que pensava o mundo como um mecanismo e queria modelar a vida de modo mecanicista. De outro, a fantasia sem alma, sem nenhum interesse em que sua vida espiritual ilusória estabeleça uma verdadeira relação com a realidade. O lado grotesco das imagens pintadas por Hammerling repugnaram a muitos dos que se tornaram seus admiradores por suas obras precedentes. Também na casa de Delegrazzi, onde antes reinava uma admiração irrestrita por Hammerling, começou-se a ter dúvidas quanto a essa, quando essa epopeia foi publicada. Em mim, contudo, o Homunculus causou uma profunda impressão. Ele demonstrava, assim me parecia, as forças que atuavam como obscurecedoras do espiritual na civilização moderna. Eu encontrei nele um sério apelo dirigido à época. No entanto, também tinha dificuldade em assumir uma postura em relação a Hammerling. E, a princípio, a publicação do Homunculus aumentou as dificuldades em minha alma. Eu via em Hammerling uma personalidade que era, ela própria, e de modo peculiar, uma manifestação da época. Voltava meu olhar para os tempos em que Goethe e seus contemporâneos haviam conduzido o idealismo a um patamar digno do ser humano. Reconhecia a necessidade de penetrar no verdadeiro mundo do espírito pelo portal desse idealismo. A mim, esse idealismo parecia ser a magnífica sombra que, em lugar de ser projetada na alma do ser humano pelo mundo sensorial, incide no íntimo dele, provinda de um mundo espiritual, representando um apelo para se alcançar, partindo da sombra, o mundo que a projeta. Eu gostei de Hammerling, que havia pintado a sombra idealista em imagens tão grandiosas. Mas para mim foi uma profunda frustração o fato de ele ter parado ali, o fato de seu olhar estar menos dirigido para a frente, para a possibilidade de irromper numa nova forma do verdadeiro mundo espiritual, do que para trás, para a sombra de uma espiritualidade demolida pelo materialismo. No entanto, o Homunculus me atraía. Ele não mostrava como se adentra o mundo espiritual, mas descrevia onde se chega ao querer movimentar-se apenas num mundo carente de espírito. Minha ocupação com o Homunculus incidiu numa época em que eu meditava sobre a essência da criação artística e da beleza. O que então passava por minha alma condensou-se no livreto Goethe como pai de uma nova estética, que reproduz uma palestra proferida por mim na Associação Goethe de Viena. Eu queria encontrar as causas pelas quais o idealismo de uma filosofia corajosa, que se manifestara tão incisivamente em Fichte e Hegel, mesmo assim não foi capaz de chegar até o espírito vivo. Um dos caminhos que trilhei para desvendar essas causas consistia em refletir sobre os erros de uma filosofia meramente idealista no campo da estética. Hegel e os que pensavam como ele encontravam o conteúdo da arte na manifestação sensorial da ideia. Quando a ideia aparece na matéria sensorial, manifesta-se como o belo. Essa era a sua opinião. Mas a época que se seguiu a esse idealismo não queria mais reconhecer um elemento essencial da ideia. Pelo fato de não apontar para um mundo espiritual, a ideia da cosmovisão idealista, tal qual se apresentava na consciência dos idealistas, não conseguia afirmar-se entre os sucessores como algo que tivesse valor de realidade. E assim nasceu a estética realista, que na obra de arte não visava a manifestação da ideia na imagem sensorial, mas apenas a essa imagem sensorial, que pelas necessidades da natureza humana assume na obra de arte uma forma irreal. Eu queria considerar como elemento essencial na obra de arte aquilo que se manifesta aos sentidos. Porém, o caminho trilhado pelo verdadeiro artista em seu processo criativo se me evidenciou como um caminho para o espírito real. Ele parte do que é perceptível aos sentidos, mas depois o transforma. Nessa transformação, não se deixa guiar por um impulso meramente subjetivo, e sim procura dar ao fenômeno sensorial uma forma que o mostre como se o próprio espiritual lá estivesse. Não é a manifestação da ideia na forma sensorial que constitui o belo, dizia eu a mim mesmo, mas a representação do sensorial em forma de espírito. Assim eu enxergava, na existência da arte, uma introdução do mundo do espírito no mundo sensorial. O verdadeiro artista admite mais ou menos inconscientemente a existência do espírito. Para se ingressar no conhecimento do mundo espiritual, basta apenas, assim eu repetia sempre para mim mesmo naquela época, a transformação daquelas forças anímicas que no artista atuam junto à matéria sensorial numa visão puramente espiritual, livre dos sentidos. Naquela época, o conhecimento verdadeiro, a manifestação do espiritual na arte e a vontade ética do ser humano se integravam para mim num todo, e eu tinha de ver na personalidade humana um centro onde esta se relaciona bem diretamente com a essência mais primordial do mundo. É desse centro que brota o querer. E atuando no centro, a clara luz do espírito, o querer se torna livre. O ser humano age então em consonância com a espiritualidade do mundo que se torna criadora, não por uma necessidade, mas apenas como realização da própria essência. Nesse centro do ser humano, nascem não de impulsos obscuros, mas de intuições morais, de intuições tão transparentes como os pensamentos mais transparentes, as metas das ações. Assim queria eu, pela contemplação do livre querer, encontrar o espírito por cujo meio o ser humano está no mundo como individualidade. Mediante a apreciação do belo autêntico, queria ver o espírito que age por intermédio do ser humano quando este atua no âmbito sensorial, apresentando seu próprio ser como ato livre, não em sentido meramente espiritual, e sim mostrando que essa sua essência espiritual flui para o mundo, que em verdade provém do espírito, mas não o revela diretamente. Pela contemplação do verdadeiro, eu queria vivenciar o espírito que se manifesta no próprio ser da pessoa, cujo reflexo espiritual é o ato moral, e ao qual a criação artística aspira chegar, plasmando uma forma sensória. Uma filosofia da liberdade. Uma visão existencial do mundo sensório sedento de espírito e empenhado em beleza. Uma visão espiritual do vívido mundo da verdade pairava diante de minha alma. Foi também no ano de 1888 que fui introduzido na casa do pastor evangélico vienense Alfred Formei. Uma vez por semana, reunia-se ali um grupo de artistas e escritores. O próprio Alfred Formei se apresentara como poeta. Fritz Lehmermeyer, em palavras emanadas de um coração de amigo, caracterizou-o assim: dois pontos. Citação de Fritz Lehmermeyer. Caloroso e efusivo na sensibilidade junto à natureza, apaixonado e quase ébrio na fé em Deus e na bem-aventurança, é assim que Alfred Formey cria poemas em suaves, arrebatados acordes. É como se seu passo não tocasse o duro chão, e em vez disso ele pairasse e sonhasse lá em cima nas nuvens. Fim da citação de Fritz Lehmermeyer. E assim era Alfred Formey, também como pessoa. Nós nos sentíamos longe do solo ao entrar nessa casa pastoral, enquanto lá havia apenas o dono e a dona da casa. O pastor era de uma piedade infantil, porém em sua alma, a piedade se transformava de forma mais natural em disposição lírica. Éramos envolvidos por uma atmosfera de cordialidade, tão logo formei e dizia algumas palavras. A dona da casa trocara a profissão de atriz pela casa pastoral. Ninguém seria capaz de descobrir na pastora amável que servia os hóspedes com graça encantadora a atriz de outrora. Ela cuidava do pastor quase que maternalmente, e era de cuidado maternal quase todas as palavras que a ouvíamos dizer a ele. Em ambos, a delicadeza de alma contrastava de modo encantador com um físico imponente ao extremo. A essa casa, tão alheia ao mundo, os visitantes traziam esse mundo, provindo de todas as direções culturais. Lá aparecia de vez em quando a viúva de Friedrich Hebbel. Seu comparecimento significava toda uma festa. Ela cultivava, em idade avançada, uma arte declamatória que arrebatava o coração e cativava totalmente o senso artístico. E quando Christine Hebbel narrava algo, toda a sala ficava impregnada de calor anímico. Nessas noites, em casa dos Formey, conheci também a atriz Wilborn, uma interessante personalidade com brilhante voz de declamadora. Éramos capazes de ouvi-la repetidamente, com prazer renovado, recitar os Três Ciganos de Lenau. Logo aconteceu de o círculo reunido na casa dos Formey se encontrar também na da senhora Wilborn. Mas como lá era diferente, tornavam-se alegres, abertas ao mundo, sedentas de humor, as mesmas pessoas que eram sérias na casa do pastor, até mesmo quando Friedrich Schlögl, o poeta popular de Viena, via suas anedotas engraçadas, lia, perdão, suas anedotas engraçadas. Ele havia, por exemplo, escrito um folhetim ao ser introduzida em Viena, num círculo restrito, a cremação de cadáveres. Nele contava com um homem que amava sua esposa de uma maneira um pouco rude. Gritava para ela a cada vez que não lhe convinha. Dois pontos. Abre aspas. Velha, deixa-te cremar. Fecha aspas. Na casa dos Formey, teciam-se a esse respeito comentários que constituíam uma espécie de capítulo da história da civilização de Viena. Na casa de Wilborn, ria-se de chacoalhar as cadeiras. Formey parecia, na casa de Wilborn, um cidadão do mundo. Wilborn, na casa dele, parecia uma abadesa. Podia-se fazer os mais detalhados estudos sobre a transformação das pessoas até na expressão fisionômica. Entre as relações de Formey estava também Émilie Matarjat, que escrevia sob o pseudônimo Émile Mariotte, seus romances baseados numa observação incisiva da vida. Uma personalidade fascinante que, em seu modo de viver, manifestava a dureza da existência humana de maneira viva, genial e muitas vezes provocativa. Uma artista que sabia apresentar a vida em situações em que esta atinge o cotidiano com seus enigmas e esmaga as pessoas sob o peso de suas tragédias do destino. Lá também se ouviam com frequência as integrantes do quarteto feminino austríaco Cempas. Lá, Fritz Lammermeier recitou repetidas vezes de maneira melodramática o poema Os Meninos da Charneca, de Reibel, acompanhado entusiasticamente ao piano por Alfred Strauss. Eu adorava essa casa pastoral em que se podia encontrar tanto calor. Lá ocorria a mais nobre manifestação da natureza humana. Nessa mesma época, ocorreu de eu precisar me ocupar intensamente com os acontecimentos públicos da Áustria. É que em 1888 fui encarregado por curto período da redação do Semanário Alemão. Esse periódico havia sido fundado pelo historiador Heinrich Friedenjung. Minha curta atividade redatorial recaiu na época em que as disputas entre os povos da Áustria assumiram um caráter particularmente violento. Não me foi fácil escrever semanalmente um artigo sobre os acontecimentos públicos, pois, no fundo, eu me mantinha o mais longe possível de todas as convicções partidárias. Interessava-me a evolução da cultura no avanço da humanidade, e eu tinha de defender o ponto de vista resultante disso sem que meus artigos parecessem obra de um idealista alienado do mundo. Além disso, eu via na reforma do ensino, introduzido na Áustria principalmente pelo ministro Gauck, um dano aos interesses culturais. Nesse âmbito, certa vez meus comentários foram vistos com reserva até por Schroer, que até então sempre tivera pouca simpatia por manifestações partidárias. Frente às decisões pedagógicas de Gauch, eu elogiava as adequadas medidas tomadas em relação aos ginásios austríacos, já nos anos 1850, pelo ministro católico clerical Leo Thun. Depois de ter lido meu artigo, Schroer me perguntou, dois pontos, abre aspas. Então, você quer de volta uma política clerical no ensino na Áustria? Fecha aspas. Para mim, essa breve atividade como redator foi de grande importância. Ela dirigia minha atenção ao estilo com o qual se tratavam, na Áustria de então, os assuntos públicos. Esse estilo me era profundamente antipático. Eu queria introduzir também nas discussões sobre esses assuntos uma maneira de ver as coisas que levasse em conta as grandes metas espirituais da humanidade. Sentia falta disso na escrita jornalística daquele tempo. Como realizar essa meta? Era essa minha preocupação diária. E eu tinha de me preocupar, pois não possuía a força que só uma longa experiência nesse campo poderia ter dado. No fundo, estava totalmente despreparado para assumir essa atividade redacional. Acreditava ver o rumo que se deveria tomar nas diversas áreas, mas não articulava as formulações de modo a poderem ser claras aos leitores dos jornais. Portanto, a confecção de cada número semanal era para mim uma árdua luta. Assim sendo, eu me senti aliviado de um grande peso quando essa atividade chegou ao fim devido a uma briga ocorrida entre o então dono e o fundador da revista, a respeito do preço de venda. Em compensação, essa atividade me levou a conhecer de perto algumas personalidades envolvidas nas diversas áreas da vida pública. Eu vim a conhecer Victor Adler, que naquela época era o líder inconteste dos socialistas austríacos. Nesse homem franzino, despretensioso, ardia uma enérgica força de vontade. Quando ele discursava, sentado à mesa de um café, eu sempre tinha a seguinte sensação: dois pontos, abre aspas. O conteúdo do que ele diz pode ser insignificante, corriqueiro, mas nisso se pronuncia uma vontade que a nada se curva. Fecha aspas. Conheci Werner Stauffer, que, de nacionalista alemão, estava se transformando num partidário do socialismo. Uma personalidade vigorosa de conhecimento abrangente, um crítico acerbo dos males da vida pública. Naquela época, ele editava um periódico mensal, Palavras Alemãs. Para mim, era uma leitura estimulante. Na companhia dessas pessoas, eu encontrei outras que, científica ou partidariamente, queriam fazer valer o socialismo. Por intermédio delas, tive ensejo de me ocupar com Karl Marx, Friedrich Engels, Rodbertus e outros autores de economia política. Com nenhum deles consegui estabelecer um vínculo interior. Para mim, era pessoalmente doloroso ouvir que as forças econômico-materiais seriam os suportes da verdadeira evolução na história humana e que o espiritual devia ser apenas uma supraestrutura ideal dessa infraestrutura verdadeiramente real. Eu conhecia a realidade do espiritual. As afirmações teóricas dos socialistas significavam para mim fechar os olhos diante da verdadeira realidade. Nesse contexto, porém, eu tinha bem claro que a questão social, propriamente dita, era de importância ilimitada. Todavia, o aspecto trágico da época parecia-me ser o fato de ela estar sendo tratada por pessoas totalmente dominadas pelo materialismo da civilização contemporânea. Eu achava que justamente essa questão só podia ser formulada corretamente por uma cosmovisão espiritualista. Assim, aos 27 anos, eu estava cheio de perguntas e enigmas com relação à vida exterior da humanidade, enquanto a essência da alma e sua relação com o mundo espiritual haviam assumido para mim formas cada vez mais definidas perante meu íntimo, constituindo uma visão coerente. Esse trabalho tomou cada vez mais o rumo que me conduziu, alguns anos mais tarde, a conceber minha filosofia da liberdade. Fim do capítulo 8.